Parabéns, Jurandir. 2 semanas depois de você comprar o seu Wii, a Nintendo vem e anuncia que ano que vem já anuncia console novo. Parabéns, Jurandir.
Cara, o cara é pouco de cada.
Não importa, eu comprei não pelos jogos novos, comprei pelo arquivo confidencial.
Então tá certo.
Que decepção.
Mas de novo ela vai dar tiro no pé, hein, Bruno? Eu só acho.
Mas ela só vai, ela vai anunciar em 2016 o novo que deve lançar em 2018. Pronto, 5 anos aí.
De 2018, rapaz, não vai fazer. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês: isso não é ruim, porque alguma coisa a Nintendo precisava fazer. São dois anúncios grandes. Então, uma é que ela fechou uma parceria com a DNA pra fazer jogos pra plataformas smart, né? Pros celulares smart.
E Pokémon no iPhone, hein, gente? Pra gente jogar e trocar Pokémon.
Finalmente, porque aí sim ela vai ter licença pra imprimir dinheiro, meu amigo. Licença.
Aí é dinheiro infinito, aí é X,
mano. Aí acabou. Aí é Game Shark com dinheiro infinito. E o fim da Nintendo? Já era, meu filho. Aqui é nintendista, compadre pra sempre.
Agora.
Aí a Nintendo compra a Sony, Bruno. De tanto Pokémon que vai vender.
Sim, se vender Pokémon no smartphone, meu amigo, aí já era. Aí
vai vir, vai vir. Eles vão fazer uma parceria com a Apple, já vai vir no iPhone, tá ligado?
Com a Apple.
Versões amarelas do...
Pikachu, versão Pikachu, Pokébola.
Agora, com relação ao console, aí é um pouquinho mais delicado, porque com isso, tem dois resultados. Uma, ela precisava fazer alguma coisa mesmo, porque a defasagem tá grande pros dois concorrentes, né? Então, alguma coisa ela precisava fazer.
Desistir do Wii U seria a solução? Não, né?
Então, eu não sei se é uma solução. Esse é o problema, porque assim, se ela fizer isso mesmo, anunciar um console e sair em 2017, por exemplo...
Isso dá pra o com, não.
É um console... O Wii U vai ter sido um console com tempo de vida, assim, tempo de vida muito curto, boa, e ela pode deixar a fanbase que ela já tem hoje irritada.
Eu não compro nunca mais. Se ela fizer isso, eu não compro nunca mais videogame da Nintendo.
Então, só que por outro lado, se ela também não fizer nada, ela vai continuar perdendo os jogos de third party, que são jogos que movimentam muito as
unidades. Já não tem,
também,
né?
Então, por isso que eu tô falando. E aí, é uma coisa que ela tem que pesar bem como ela vai fazer esse anúncio. Uma coisa que é interessante, que é uma coisa que ela já estava discutindo, que se realmente ela fizer, ela perseguir esse caminho, que é um console que, na verdade, ele é tanto um portátil quanto um console de mesa, que aí sim faria muito sentido, porque ele já é uma evolução, digamos assim, natural do que seria um 3DS e do que seria o próximo console da Nintendo. Isso é uma proposta muito interessante.
O Wii U já é meio que um portátil, assim, né?
Não, mas o Wii U você não consegue levar pra qualquer lugar.
Que você não se distancia.
É um portátil. Mas a ideia que eles estavam discutindo, inclusive, uma época, seria um console que ele seria... Imagina um 3DS, entendeu? Que você carrega contigo e que, na verdade, você também pode jogar quando estiver em casa. Ou então, um console que você use o 3DS como um controle, como é o caso do Vita com Play 4, por exemplo, entendeu? Essa integração que você pode sair e levar o jogo com você e, ao mesmo tempo, quando você estiver em casa, usar a própria plataforma ali, né, localmente. Então, essa proposta, se for essa linha que a Nintendo vai seguir, é muito interessante. Agora, o que eu falei, ela tem que tomar muito cuidado, porque pode acabar saindo pela culatra no seguinte: o pessoal que comprou o Wii U é o pessoal que é fã da Nintendo, e se ela pegar e abrir mão desse pessoal agora e falar assim, ó, dane-se vocês, o Wii U já era, a gente vai pegar e vai pro próximo console, que vai ser o Nintendo Next, né, que é o NX. Se ela fizer isso, ela tá correndo um risco muito grande de perder essa base que ela já tem. Aí dançou. Porque se a Nintendo perder a resistência entre as Nintendistas, que ainda segue forte com ela, aí se ela conseguir irritar esse pessoal, aí o bicho pega.
É, porque se a gente considerar, por exemplo, que em 2015... a Nintendo vai lançar alguns jogos que estão sendo bem, bem aguardados pela fanbase, porque é o que tem que esperar, né? Não tem muita coisa, então o que tem que ser relevante, né? Então, obviamente, o Zelda, que vai ser o jogo do ano, obviamente, já que o Uncharted ficou com medo e foi pra 2016, porque sabia que o jogo do ano seria pro Zelda.
Vai ser o GTA pro PC, cara. Que
papinho. Aí tem aquele Splatoon, né, também, que deve ser o quê? O Xenoblade, né, que tá sendo muito esperado também. Não sei, o Yoshi, aquele Uli, né, que é aquela Yoshi pra menina. Aquele Capitão Toad também, não sei se é bem...
Sabe qual que é o problema da Nintendo?
Star Fox, talvez? Star Fox 2015 aí, Bruno.
Como ela não gosta de vender console, ela fez isso com o Smash Bros. Por quê? Lançou o Smash Bros. Em vez de fazer um negócio que é exclusivo pro Wii U, ela lançou pro 3DS. A maioria das pessoas vai comprar o do 3DS e acabou. O Xenoblade era um dos jogos que eu estava considerando comprar o Wii U por causa dele, porque eu adoro, eu sou fã da franquia, entendeu? Aí o que eles vão fazer? Vão lançar pro 3DS. Então é mais fácil eu comprar o New 3DS... do que comprar um Wii U. Ou seja, a Nintendo cria concorrência pra ela mesma. Ela cria internamente e fala assim, não, isso aqui era exclusivo. Não é mais. Vamos lançar o 3DS também. Ela não entende que isso vai fazer com que as pessoas comprem a versão do que ela já tem. Se eu posso jogar o Xenoblade no 3DS, eu vou comprar, nem que eu tenha que comprar um New 3DS pra jogar, mas eu vou comprar um New 3DS, eu não vou comprar o Wii U. Então ela mesma derruba a base dela, entendeu? Tem umas decisões que são meio esquisitas. Por isso que eu tô falando que ela tem que tomar muito cuidado no anúncio do novo console e como que ela vai lidar com isso.
Né? Eu vou postar minhas fichas aqui no seguinte. O ano que vem a Nintendo volta pra E3. Aí vocês lembram que lá em 2005 rolou um fake de um videogame que chamava Nintendo On, que era o que seria o Wii, mas tinha esse mesmo esqueminha que temos hoje em dia do capacetinho que transmite o que você tá assistindo. Uhum. E aí você vê e tal, igual é o Oculus Rift e tudo mais. O próximo videogame da Nintendo vai ser o Oculus Rift fudido, top, mega processamento da NASA, só 300 GB.
Não acho.
E vai passar na frente de todo mundo. Mano, eu apostaria nisso. Seria um jeito foda de revolucionar de novo.
Eu não acho. Eu acho que tá muito mais pra outra ideia. Porque assim, a Nintendo é uma empresa que ela aposta em coisas que ela desenvolve. A questão do óculos, eu acho que tem muita empresa já apostando e eu não sei se a Nintendo vai querer apostar nisso agora.
Porra, isso é parada de óculos, cara. Que saco, né? Esses acessórios, né?
Pô, o cara tem um Wii U, vem falar de saco de acessório.
Ah, mal, tem um Xbox aí. Aliás, vou dizer uma coisa pra vocês. Final Fantasy XV, puta que pariu. Foda o gráfico, né? Bruno... As summons, Bruno. Tu viu o Ramu?
Tá foda. Eu vou pegar o Type Zero só por causa da demo do 15.
Puta que pariu, meu irmão. Tá que pariu. Final Fantasy é demais, né? A Square tá de volta, gente. Se foda a Nintendo aí.
Cara, se empolga com a demo, tá ligado?
É porque o Final Fantasy a gente chamava lá summon, aparecia um bichão, não sei o que, era bonito pra caramba. Mas agora, meu irmão, aparece o cara do Shadow of Colossus, entendeu? O Rambo.
Ele é uma evolução do que veio desde o 12, né? O 12 tinha um sistema já mais livre, assim, mais puxado pra ação.
Tá caralho! Meu Deus, e pega o malandro.
Olha aí o assumo.
Nossa, mano. O foda é que, mano, é legal a primeira vez. Depois de assistir isso aí 232 vezes.
Não, mas até porque eu acho que não vai ser tão fácil usar sumos. Tomara. Assim, sabe? Vai ser uma invocação.
Caralho, olha o cara... camajado, mano.
Deve ser o último golpe, tipo Ceia Atena, entendeu? Caralho, morrendo assim. Foda, depois ele fica aí, então. Aposta aí, aposta qual vai ser o jogo do ano. Vai ser o Witcher 3.
Eu acho ou que tá Zelda. Pro Witcher. Eu acho que tá pro.
Ou Metal Gear.
Metal Gear. Mano, o Metal Gearzinho sempre tá ali. Metal
eu Gear. Acho que vai
agora
ser
dá pra enforcar os caras no chão.
Eu acho que vai ser o Witcher 3 porque vai ter a maior base instalada, assim. É, apesar do Metal Gear vai sair pra PC também, né? Então.
Eu vou dar uma risada que nem. Uma risada de cuspe, que nem o Azaghal faz assim. Né, ele faz uma risada de cuspe, né? Cara nojo. Enfim, vamos lá. Eu sou o Júnior de Filho.
Eu sou o Evandro de Freitas.
E eu sou Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas, compadre. Pula, 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 pula.
Ah, morreu, pô, olha aí.
Relaxa, a gente tem 99 vidas. Estamos aqui juntos mais uma vez. Vocês repararam que a gente sempre tá junto pra falar sobre alguma coisa?
Se não, ia ficar uma puta esquizofrenia também, né, mano? Já rolou, hein, Jundi? Já nesse saudoso mundo da podosfera brasileira, já ouvi podcasts de uma pessoa só, hein?
Olha só, conhecido como Pode Dormir. Um abraço.
Pode morrer, pode se matar, mas enfim.
Primeiro, sobe a corneta pro falecido. Por quê, né?
Acende a vela.
Falecida aí, compadre. Estou sabendo que vem desconto. Vem desconto no final do mês.
Orelite, a hora que chegar vai estar lá. Falta. Não trouxe atestado?
E aqui não tem banco de horas não, meu amigo. Ali descontou.
Não bateu ponto, perdeu, compadre. Mas olha só, estamos aqui juntos para falar sobre o que, Bruno Carvalho?
Nós estamos aqui, senhor Jurandir Filho, para falar de Narutos.
Uhul!
NarutoCast.
Nós vamos falar sobre os jogos de videogames baseado nos mangás e animes.
Excelente, olha, tem tanta coisa. Gente, essa é uma pauta que faz meu coração vibrar. Meu coração está vibrando.
Já tá na fila há alguns anos, hein,
tá, velho? Há muitos anos. O Bruno nunca quis que a gente fizesse. O Easy também não.
Porra, a gente queria que esse cast fosse o cast número 9. Em isso. Homenagem à Manchete e tal.
Exatamente. Caramba. Eu queria que fosse o 2, porque era o canal aqui em Fortaleza era o 2, a Manchete.
Era o 2, a Manchete era o 2. 2 era cultura aqui em São Paulo.
Ah, excelente. Olha só, vamos falar aqui sobre jogos baseados em animes. Tem muita coisa, né? Primeiro, acho que é interessante a gente fazer um preâmbulo aqui, que nós fomos inundados pela saudosa Rede Manchete com milhares não, dezenas.
Mais ou menos, hein? Não, mas não passava passava mais aquelas, como é o nome razão social daquilo lá?
Tá estralando pouco a cadeira.
É a cadeira que eu rolei. Caramba. Rolei, eu rolei em cima da cadeira.
Rolei a cadeira do rolê.
Pensa no Snorlax.
É, aqueles que o Giban, Jiraiya já.
Super Sentai.
É, Super Sentai, o Sentai Heroes, né, e tudo mais.
Metal Hero,
exatamente. Então, assim, acho que...
Na verdade, é Tokusatsu.
Tokusatsu, exatamente.
Super Sentai são os grupos.
E os Metal Heroes é o Jaspion, nessa turminha toda. Mas eles... A Manchete foi responsável por trazer esses produtos japoneses. E os animes, né? Ela meio que introduziu essa cultura. Você que é otaku, você tem que agradecer. Todo dia, acordou pela manhã, você coloca seu cabelinho de lado assim.
Coloca sua faixinha do Naruto.
Coloca sua faixinha do Naruto lá. Coloca seu capacete do Seiya. Pega lá a sua roupa verde do Yusuke Urameshi, do Yu Hakusho. E fala, obrigado, Manchete. Aliás, hashtag, @99vidas, obrigado, Manchete.
Rede Manchete, você em primeiro lugar.
Porque por causa deste canal sagrado que passava Ana Raiz é Trovão.
Pantanal.
Que nós fomos agraciados por esses animes maravilhosos que fizeram parte da nossa vida. E até hoje pessoas se emocionam. Por exemplo, a 299 Vidas aí, que encerrou com uma música do Dragon Ball Z, na verdade, daquele lixo chamado Dragon Ball GT, que tem uma coisa boa, que é o final.
É a música.
Quando acaba aí, sorriso resplandecente.
Eu só tenho uma dúvida. Você colocou o looping mesmo na música ou você baixou, o vídeo que você baixou, ela tava daquele jeito mesmo?
Não foi looping da música não. Na verdade, olha, é a só música do final, são os 5 minutos finais do Dragon Ball GT. Aliás,
a música tinha tipo 1 minuto e meio só, cara.
Porque era a despedida do Goku, né? Eram imagens rolando ali e tudo mais. Então a música repetia, porque a música tem 1 minuto e pouquinho só, né?
Goku na nuvenzinha e tudo mais.
Porra, lindo, chorei demais. Essa música é linda. E tinha tudo a ver. Double Dragon, Dragon Ball.
Olha o trocadilho. Quem viu, viu. Quem não viu...
Quem não viu, perdeu, compadre. E também era um link com esses jogos de anime. A gente vai falar agora. Na verdade, esse é um programa especial pra gente colocar músicas de animes aqui e, consequentemente, falar de jogos. Excelente, excelente. Vamos começar por onde? Não tem uma ordem cronológica aqui, não, né?
Bruno sempre tem aí. No Atari, Bruno. Só um jogo de anime no Atari.
Não. Na verdade, eu queria começar falando de uma coisa que é interessante, porque muita gente acabou jogando os jogos de anime sem ter assistido. Isso. O meu caso, por exemplo... quando eu joguei tem vários jogos que eu joguei muito antes de saber que era um anime. Por exemplo, o próprio Dragon Ball, quando eu jogava na época no Super NES, não tinha chegado o desenho aqui no Brasil aí do Dragon Ball Z.
Verdade.
Então eu não fazia ideia do que era. Então eu via lá o joguinho bonito, pá, eu ia lá, jogava, tava tudo em japonês mesmo, então nem o nome do jogo eu sabia, na verdade. Também dava pra saber porque aparecia Dragon Ball Z, né?
Dragon Ball, Bruno, ele... É engraçado que ele veio depois do fenômeno Cavaleiro Zodíaco, né? E é muito por causa do SBT, né, que viu esse potencial que são os animes. O SBT trouxe Fly, né, trouxe o Dragon Ball Goku pequeno, né.
Guerreiras Mágicas de Hey Earth também.
Essas guerreiras mágicas, né, Bruno? Tu até cantou no 99 Vidas aí, né?
O Bruno sempre está com os mais obscuros, tá ligado?
Mas olha só, o Dragon Ball tem muito jogo. É inacreditável.
Tem dois muito bons, o Budokai 3 e o do Game Boy, que já cansou de falar aqui.
Então, Budokai 3 é assim,
animal.
Exatamente. Ó, Dragon Ball, se você for jogar qualquer Dragon Ball hoje, qualquer outro da época do Super NES, deixa na tua memória, porque tá muito ruim mesmo. A jogabilidade do jogo é horrível, o jogo é bonito. Pra época ele é lindo, tipo, parece o desenho mesmo pra época, lógico. Mas Dragon Ball, quando só ficou de verdade, foi com o Budokai, mano. O Budokai 3 é sensacional. Ali você tava jogando Dragon Ball, assim, você tava jogando um episódio, cara. O Evandro vai lembrar que aquilo lá era a versão do Decathlon do Atari pro sim, Play 2, cara.
Porque ele quebrava analógico. Apertar o botão, maluco.
Nossa, você entrava naquelas disputas, ficava girando analógico, feito louco.
E esse foi o primeiro jogo de anime, cara, que eu falei, pô, que jogo... Jogo de luta honesto, sabe? Que dá vontade de jogar mais e mais e mais. Porque antes eu colocava, ah, beleza, joguinho de desenho. Próximo. E esse, o Budokai 3, foi o primeiro de luta. Porque eu sempre jogava The King, que a gente já falou, Street, que seja, uhum, sabe? E achava que era muito superior a qualquer outro. E o Budokai 3, é o que o Bruno tá falando, era um jogo de... Independente de ser Dragon Ball ou não, ele como jogo de luta, por estratégia, variedade de personagens, golpes e tudo mais...
Sim.
Era honestíssimo, cara. Até hoje é foda.
Monstro.
Ô Bruno, qual é aquele Dragon Ball que você joga com o Goku pequeno e é tipo uma plataforma que você joga de lado, assim, e vai matando os inimigos?
É o do Game Boy. O do Game Boy, na verdade, ele tem vários Dragon Balls no Game Boy, mas ele é um que tem um Dragon Ball de plataforma, meio, é um RPG de ação, na verdade, também, né?
Pô, ele tem ceninha de luta e aparece barra de life e tudo mais.
Putz, é foda. Foda.
Dragon Ball tem muito jogo bacana. Aliás, Bruno, você que é o conhecedor... Você, Evandro, todo mundo viu o Dragon Ball aqui, né? Dragon Ball parte da nossa infância, formação
de caráter. Pessoas do bem. O Naruto clássico, quem acha que a gente não gosta de Naruto, os Narutos clássicos a gente respeita e muito.
Goku morreu, voltou várias vezes por nós. Goku é salvador. Porra,
a gente pede... Jurandir, você tá gripado, ou quando eu operei lá...
Mãos pra
sempre
cima.
Sempre alguém vai no perfil do 99 no Twitter, gente, vamos fazer a Jinkidama, é muito foda isso.
A gente usa muito no perfil 99 vezes isso, tá? Alguém tá precisando de ajuda, o Bruno tava lá com a filhinha um pouco adoetada e tudo, Jankidama. Bruno, quantas mensagens você não recebeu lá no Facebook, a gente pediu uma força da galera lá?
Recebi Dragon Ball zilhões.
Pois é, irmão. Então assim, a galera, porra, Jankidama é mais forte do que um Pai Nossa.
E vem dando certo, isso que eu ia falar, vem dando certo.
Mas olha só, Dragon Ball... Teve três aberturas conhecidíssimas do anime. Bruno, você lembra da primeira abertura do Dragon Ball?
Do Dragon Ball, Dragon Ball mesmo?
Isso. É clássica.
Vamos conquistar as esferas do dragão.
Correr e pegar as esferas do dragão. São tantas maravilhas pra descobrir. A fantástica aventura começou neste mundo de emoção. Você chegou.
Outra música clássica, essa é do tempo que a galera viu na Globo, né? Xalá, Red Xalá, né?
Mas o Goku é um personagem muito curioso, né, Juras? Porque ele tem meio que aquilo que o Chaves tinha, que a gente falou no outro cast, que é essa, tem a malandragem, mas com a inocência, sabe? É muito foda.
Animal. E, Bruno, fase Dragon Ball Z, Majin Buu.
Nossa, vou te comer, Majin Buu era muito...
Não, a abertura. Posso pressentir o perigo e o caos.
alguém agora vai me amedrontar. Como a minha mente voa a mil lugares e a imaginação me dá forças pra voar. Sonhos desejamos alcançar, ser alguém com um poder maior que você já tem. Liberdade é correr pelo céu, sempre unidos vamos triunfar. E se a nossa luta é pra valer, vou mostrar meu valor. Dragon Ball Z, meu compromisso é sempre vencer.
Dragon Ball tem muito jogo bacana, muitos jogos de luta. Sai jogo do Dragon Ball até hoje.
Sim, saiu o Xenoverse esses dias aí.
Exatamente. Você joga lá um jogo meio online,
você,
né?
Você cria, não, você cria o seu próprio personagem. Você pode criar
você
o seu próprio...
Você interfere na história,
você,
né?
Você é um Saiyan. É um Super Saiyajin você. Você é Super Saiyajin.
Exatamente. Aliás, você pode construir um Saiyajin, você pode construir um Namekuzen, etc.
Namek, exatamente. Você escolhe o que você quer ser. É igual... Como é que tinha? Não tinha uma propaganda da Barbie, tudo que você quer ser? Tipo... É o seu Dragon Ball Z.
É Xuxa, tudo o que eu quiser.
Não, tinha uma propaganda da Barbie, tudo o que você quer. Sei lá, mano, dos anos 80.
O primeiro jogo baseado em anime, pelo menos que eu lembro, né? Com consciência. Porque eu joguei muitos jogos na época do Super Nintendo e tinha muito jogo que era baseado em mangá e anime. E esse mangá e anime nunca chegou ao Brasil, por exemplo. Que a gente jogava assim, do nada. Mas o primeiro que eu tinha consciência, que eu, caralho, estou vendo os personagens que eu vejo no anime, no jogo, foi Yu Yu Hakusho no 3DO. Soltando um dragão. Tá que pariu, animal. Jogo de luta.
Jundir tá exagerando. O Jundir colocou esse dragão.
A cabeça do cara vai ficar melhor, né, mano?
Caralho, não. Pera aí, não. Vocês estão...
Ah, faz pra caralho.
Não é tudo isso, não, Jundir. Esse dragão gigante do tamanho da tela que você tá imaginando aí, não, filho.
O Yu Yu Hakusho foi o último Naruto... Daquela geração que a gente, que todo mundo assistiu e tal, e gostava pra caralho, ou teve algum depois?
Boa pergunta,
esse, hein? De luta, de brigar mesmo, acho que foi não, ele, cara.
Não, mas... pra mim, o Yu Hakusho está no meu top 5 de melhores animes de todos os tempos.
Pô, a dublagem,
de fato, de fato, a melhor dublagem da história dos animes aqui neste país.
Dublagem não, localização, né? Como localização. Os caras falam nos jogos.
Ah, eu sou Toguro. Se derrubar na área é pênalti.
Eu tô aqui! Aqui! Ah, o quê? Aqui, eu sujei! Tô aqui!
Hã? O quê? Você é o Koema?
É claro que sou eu! Bem-vindo, fique à vontade! Ai, minha mole não!
Senhor Ema, esse é o Sukurameshi.
Acorda, garoto! Por acaso você tá dormindo? É, cumprimenta ele! Anda!
Tá brincando comigo, Botão? Fala sério, vai!
Ódio de você, seu idiota imbecil!
Ah, você tá dizendo que esse pintor de rodapé é o Sr. Ema?
Não aponte o dedo pra ele!
Eu acho que eu tô perdendo meu tempo, eu não aguento. Eu vou morrer de rir.
Fique sabendo que eu sou o Rei Ema Júnior, Koema, o filho do Rei Ema. Posso não aparentar, mas já vivi 50 vezes mais tempo que você. E tome cuidado com suas palavras, hein?
Ô, seu salva-vida de aquário, você não pode ser mais velho do que eu, não.
Você quer matar essa porra?
Excelente. Yokusho é um clássico da dublagem brasileira. Os caras tinham uma liberdade inacreditável pra fazer piadas que a gente não via normalmente em animes e desenhos assim, né?
E parecia que era uma galera que gostava do desenho e que gostava do que fazia, sabe? Tipo, meio que o Guilherme Briggs fez em alguns trabalhos dele. Tipo, eu conheço isso aqui, eu vou adaptar, eu sei que o público também vai gostar. Eles mandavam na dublagem, eles mandavam essas ditados populares que a gente tem no Brasil, sabe?
Exatamente.
Mesmo desenho, você escutava, sei lá, rapadura é doce, mas não é mole, não.
Rapadura não é mole, exatamente. Excelente.
Tipo, muito que você escutou na rua, sabe? Você tá vendo no desenho, na televisão.
A dublagem inacreditável. Os caras fizeram milagre. Aliás, até hoje tá imortal. Você pode ouvir a dublagem do Yu Hakusho. O anime é excepcional. Excepcional.
Eu achei, ô Juros, eu achei um site aqui com várias frases clássicas do Yu Hakusho da dublagem. Aí tem uma do Kuwabara que ele fala assim: esse cara tá viajando da maionese, deve tá achando que o urubu... Não, deve tá chamando o urubu de meu louro e essas coisas. Tipo, a zoeira entre eles era muito foda.
Não, e os personagens eram excelentes, né? O Kuwabara, que era malucão, assim. E o Suki, era demais. O Koema, cara. Koema e o ajudante dele lá, aquele monstro bizarro. Ele falava todas as piadas contra empregados, assim, sabe? Muito bizarro.
Eu tenho uma síndrome de odiar os protagonistas forçados nesses animes, sabia? Por exemplo, todo anime, todo não, mas a maioria que tem personagens secundários e tem um protagonista que eles querem descer na taguela, tem que ser aquele cara que você tem que gostar, eu não gosto. Nos Cavaleiros do Zodíaco, eu odiava o Seiya, pra mim é o mais trouxa de todos
era
os
demais,
Cavaleiros.
Não, Santo Seiya.
E no Yu Hakusho... Não, mano. Não, no Yu Hakusho, todo mundo era mais... Até o Kuwabara era mais da hora que o Yusuke, velho. Até o Kuwabara, o Kurama, o Riei, qualquer cara. Não.
Caraca, você é que é contra as coisas mesmo. Porque os protagonistas são excelentes, cara. O Yusuke era...
Mas eu não gosto disso. Eles querem empurrar a goela abaixo. Por exemplo, no Cavaleiros do Zodíaco, eles querem empurrar que o Seiya é melhor. Mas não é, o Ikki é mil vezes mais forte. E os caras... Não,
o Ikki é o meu cavaleiro.
A fraqueza ali, não, aí arruma. Que nem a batalha do Seiya contra o Shiryu, que eles inventaram que se ele desse um soco lá na patinha do dragão, ganhou. Tipo, o Shiryu do
Eren. É referência à mitologia grega,
tomar
bro.
Tomar banho, mano. Não, não vem com essa conversa.
Merecendo, né? O nome do anime é Saint Seiya, aí não pode ser o Seiya. Bro.
Então, já começa. Daí você já vê que eles vão te enfiar a goela abaixo.
Que salva
que
tudo,
o Seiya seja o principal.
Conversa com a Atena. Aliás, o Cavaleiro do Zodíaco, ele tem umas pausas nas lutas.
Ah, como todo anime. Dragon Ball, que eu digo, mano. Dragon Ball, os caras ficam 3 episódios pra carregando lá o Ki Lai.
Pô, aquele do Street lá, 2 semanas pra soltar um ratu.
Exatamente.
Mas, se liga, eu falei do Dragon Ball, mas o Dragon Ball não foi o primeiro jogo de anime que eu joguei. O primeiro jogo de anime que eu joguei, que eu não sabia, obviamente, que era um anime, foi o Zillion do Master System.
Caralho, nossa.
De anime. É, Zillion é um anime. É um puta de um anime, Zillion, velho. Nossa, inclusive, a Light Phaser do Master System, acho que a gente até falou isso no programa do Master System, é baseada na arma do anime do Zillion, cara. É muito foda. JJ, Champ e a Apple. Nossa, cara, sério.
O Fly. Lembra do Fly, né? Fly,
lembra.
Fly.
Fly, American Fly.
Ah, teve jogo? É uma
pergunta, cara, pertinente. Eu acho muito possível que tenha.
Porque
eu
era muito cara de Dragon
não
Quest
joguei.
E tudo, né?
Então, eu particularmente não joguei. Mas, como o Fly foi desenhado também pelo Akira Toriyama, é muito, muito possível que ele tenha.
Porra, você, na hora
que
eu
acho,
conhece,
inclusive assim, se você pensar no Fly, se eu não me engano, isso aí não é certeza, tá? Se eu não me engano, ele existe no universo do Dragon Quest.
Ele é o criador do Dragon Quest que...
Não, Akira Toriyama. Akira Toriyama, ele é o criador do Dragon Ball, é o criador do Fly. Ele é o artista que trabalhou no Chrono Trigger. Você pode perceber pela arte que é o mesmo.
É o mesmo desenho, é o mesmo traço,
entendeu?
Não, mas o cara que criou o Dragon Quest, que é o Yuri Horii, ele serviu de inspiração pra criação do anime do Fly, né?
Por isso que eu tô falando. Mesmo. É o que eu falei, se eu não me engano... O Fly existe no universo do Dragon Quest. Se eu não me engano, ele existe no Dragon Quest. A série Fly, se eu não me engano, foi como se fosse uma adaptação do Dragon Quest pra TV.
Então, excelente. Então já tem um jogo aí do Fly, seria o Dragon Quest em tese.
Sim. É o que eu falei, é do universo dele, né? Então não é que o jogo chama Fly. Que eu saiba, pode ser que tenha tido um jogo do Fly e eu não saiba. Mas é o que eu falei, ele existe no universo do Dragon Quest, isso é certeza.
Eu sei que... Nos anos 90, febre do futebol, né?
Porra, isso era foda.
Aí tinha um anime animal que era Super Campeões. Carlos favorito do Ente do Coração? Para.
Kojiro Ryuga.
Ele era tipo o Kaká. Kojiro também era foda.
Kojiro Ryuga era mil vezes... Tá vendo? É outro desenho que esse negócio do Oliver de Tsubasa...
Não, o Oliver de Tsubasa é animal.
Não, o Oliver era mentiroso. O Bruno tá certo. Sempre o protagonista é roubado.
O Kojiro era mil vezes melhor que o Kojiro, com aquele chute que ele quebrava os caras no meio. Ele chutava a bola, engolia o cara, levava dentro do gol todo mundo, mano. O Kojiro é monstro, mano. Kojiro. E o Akashima Azor era melhor que o Benji. Eu falo logo mesmo.
O Benji. Que o Benji é chapéuzinho vermelho. Ele usava
uma vez eu fui no Naruto Friends de cosplay do Benji, hein?
Porra.
Meti um bonezão, um moletom.
Excelente.
Vermelho.
Uma luva de goleiro na mão e um abraço.
Temos um naruteiro lá que reconheceram e tiraram foto, hein?
Olha lá, tá vendo?
Kojiro Ryuga.
Agora, calma aí que Captain Tsubasa foi outro jogo também que eu joguei bem antes. Nossa, porque eu jogava esse jogo, o Captain Tsubasa, no Nintendinho, cara.
Um de PlayStation que é foda, bro.
Não, foda. E assim, qual que é a pegada do jogo do Super Campeões, né? Que teve vários nomes, era Captain Tsubasa, ou então era o Tecmo World Cup, ou o Boy Soccer Team, que era a versão... Eu lembro de ter jogado uma versão, inclusive a que eu tenho até hoje, do Mega Drive, que chamava Boy Soccer Team. Mas era a mesma pegada. Era um RPG de futebol, cara. Você controlava os caras na partida, e aí quando você tomava alguma decisão, você podia escolher as ações que você tinha lá, e tinha inclusive ações especiais, então super chutes que tinha no desenho e tal, mais exagerados ainda, e eles consumiam, tipo, barra de estamina, sabe? Então você tinha uma quantidade limitada de movimentos pra usar, baseado no consumo de que cada um tinha.
Cara. Eu vi jogar Capitão Tsubasa no PlayStation, não foi no Super Nintendo não, hein? Joguei no PlayStation e aparecia animação, um animezinho quando você ia, dava um chute. Capitão Tsubasa era outro,
não,
né? Que era
tudo, uma... não, desde o Nintendo as animações já tinham, só que era diferente, por exemplo, essa versão do Play 1, na hora que tava jogando, você viu o cara de lado como se fosse um jogo de futebol mesmo, a versão do Play 1. E aí ele mudava pra transição quando você fazia algum movimento especial. No caso das versões do Nintendo e do Mega, era até mais bonito porque ele parecia um desenho correndo, quando você tava controlando o cara, eu vou mandar um vídeo pra vocês darem uma olhada, quer ver, ó? Você vai ver como é que eram as versões originais.
Olha o chute.
E o campo não acabava do Capitão Tsubasa, né? Não acabava.
Isso, então. Os caras ficavam correndo.
Do Play 2 eu joguei. Caralho, é muito bom. Caralho, do Play 2 eu joguei muito, mano. Tinha que apertar os botões na hora que aparecesse.
Tem Netflix, tem? Tem, né? Capitão Tsubasa?
Tem, eu assisti Netflix depois quando tinha. Tem. Não sei se saiu.
Netflix. Tem a versão japonesa, né? Que é maior. Tem mais episódios. É um pouquinho violentinha. Tinha sanguezinho. Aí depois saiu a versão americana dele. Do Capitão Tsubasa. Que era mais infantil e tudo mais. Isso era.
É que o anime.
Uma Copa 2002.
O anime contra o. Então, o anime contra o mangá, ele pega o Oliver desde pequeno, que não é Oliver, na verdade ele chama Tsubasa, né? É Tsubasa Ozora, alguma coisa assim.
Ozora.
No original. E aí ele vai levando ele pra. Fazendo essa transição de clube e tal, tal, tal. Aí ele leva até. Chega até a Copa de 2002, depois faz uma. Tem tipo um. Mas tem uma transição até a Copa de 2006.
Caralho. Então,
vai chegando próximo. O negócio começou lá atrás, nos anos 80, e foi seguindo, cara. Foi seguindo e acompanhando a evolução do futebol, cara. É legal porque você vê ele passando por times assim. Foi lá pro São Paulo, daqui a pouco ele vai pro equivalente ao Barcelona. Aí ele vai, faz, vai pra Copa do Mundo com o Japão, ele e o Kojiro, blá, blá, blá. É muito legal.
Cara. Aliás, pô, isso era foda no anime, né, mano? Porra. Você vê que a seleção do Japão era todos os carinhas que estavam acompanhando ali no dia a dia, cada um no seu time e tudo mais.
Era fantástico isso. Aliás, os próprios adversários, né, que eles não podiam usar os nomes verdadeiros, né? Aí o Zidane era o Zedane, o Trezeguet era o Trezeguet, sabe? Esperado assim. Aliás, se você gosta dos Super Campeões, achou foda acompanhar e tudo mais, assiste um anime chamado Major, né, da Major League, né, de beisebol dos Estados Unidos. Que é uma versão Super Campeões
de beisebol.
De beisebol. E é fantástico, fantástico, emocionante. Eu nunca gostei de beisebol, mas, cara, é inacreditável como você passa a gostar com a dinâmica do anime, cara. Assista.
Mas só saiba que beisebol não é assim. Beisebol de verdade não é assim.
Que seja. Mas assim, eles respeitam muito o esporte. E, aliás, o beisebol é muito praticado no Japão, mais do que o futebol, né?
Sim, é mais popular. Uhum.
Então, vale muito a pena assistir, que é Major, como se escreve, né?
E tinha... Sabe um outro anime também que era jogo? E, na verdade, eu só fui assistir o anime por causa do jogo, que era... Eu também tinha jogado no Super NES, o jogo de luta, o Rama 6.
Caralho, porra.
Já jogaram? Não. Já jogaram?
De comer?
Não, é um jogo de luta de um menino que ele virava menina. Era um menino que virava menina. E tinha um panda. E aí, eu jogava aquilo e o jogo de luta legal e tal. Só que eu falei, de onde que vem isso, né, cara? E aí, anos depois, no canal.
Bruno, eu joguei essa porra. É uma mina do cabelo azul, não é?
Isso, é um cara. O carinha tem uma roupinha azul, a menina de roupa vermelha. Ela fica com o cabelo vermelho, na verdade. E o molequinho é o cabelo escuro, alguma coisa assim. Cara, era muito legal o jogo na época, porque hoje em dia também vale a mesma regra do Dragon Ball de luta pra época do Super NES. Na época era muito bacana e tal. E aí, só depois, você vai lembrar desse canal, no 21, quando era o 21 ainda, chamava 21, eu fui assistir porque eles começaram a passar o Rama 6, cara. E aí eu falei, caramba, esse era o jogo que eu jogava no Super Nintendo, cara. Então, essa experiência é uma coisa muito bacana, porque por causa do atraso que a gente tinha com as coisas na TV, muito jogo a gente jogou bem antes de ver o que era na verdade. Então, eu jogava e não sabia. Esses jogos todos que eu falei até agora, esse Rama 6, o Dragon Ball, o Captain Tsubasa, o Zillion, eu joguei muito antes de conhecer os animes, cara. E aí é legal você ter essa coisa, puta, olha lá o jogo que eu jogava, cara, você tá viu? Na TV, sabe?
Você assiste que você jogou, né?
Não, e Bruno, e o exemplo dessa lista que tu falou aí, que aconteceu comigo, foi que eu joguei no Super Nintendo um jogo de luta entre robôs chamado Gundam.
Caralho. Nossa, Gundam, velho.
Que eu não conhecia no anime, não conhecia. Eu vim conhecer, aliás, há pouquíssimo tempo. Mas eu joguei na época do Super Nintendo e era um jogo de luta de robôs iradíssimo, divertido e tudo mais, mas eu não sabia que era inspirado no anime.
Nossa, Gundam, Evangelion também.
Evangelion.
Nossa, Macross tem jogo de videogame.
Cara. Não, o Evangelion, eu vi... O Evangelion, né? O Evangelion, eu vim conhecer 10 anos depois do Matrix, por exemplo.
Caralho.
Tava assim, quase em 2010 aí.
Recentemente, então, você foi descobrir Evangelion.
Não, que eu vim assistir, na verdade. O que eu descobri, na época já se falava muito, né, do Matrix e tudo, né? Nos anos 90 se falava, né?
Então, Evangelion é bem antes de
Matrix. Aquela turma lá, quando o Akira explodiu, assim, pra gente... Uma parada mais séria, além de ser animes divertidos pras crianças de se divertirem e tudo mais. Aí tinha o Akira, né? Tinha o Evangelion. Mas ó, eu não fui muito atrás, não, né? Do Evangelion.
Os animes que passavam na Band de madrugada, né? Esses
o
mais
Akira, né?
E
o Akira,
tal.
O Akira foi animal passando na Band. É, que mais?
Ah, nossa, tem muita coisa, velho. Por exemplo, o próprio Cavaleiros do Zodíaco.
Cavaleiros do Zodíaco. Você lembra do rap?
Cavaleiros. É o rap do Zodíaco. Merda, cada signo um jeito de ser. É o rap do Zodíaco. Não, é o contrário. Vem comigo pra você aprender.
É o rap do Zodíaco. Vem comigo pra você aprender. É o rap do Zodíaco.
A abertura clássica é Os Guardiões do,
Universo hão de vencer o mal. Pão, 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 pão.
Hão de vencer o mal.
O seu destino é combater por um mundo ideal.
Que saudade, eu quero voltar
pra cá. Cavaleiros do Zodíaco. Lutadores com poder astral.
Quero voltar nos anos 90. Saudade, mano. Que tristeza ser velho, né? Mas é foda. Isso odeio isso.
Os guardiões do universo hão de vencer o mal. O seu destino é combater por um mundo ideal. Cavaleiros do Zodíaco, lutadores com poder astral. Se o inimigo é demoníaco, sua luta é
era equivalente ao que foi o Pokémon alguns anos depois, né, cara? Tinha tudo de Cavaleiro Zodíaco.
Sim, velho.
Roupa de criança de Cavaleiro Zodíaco. Mano, pão puma do Cavaleiro Zodíaco.
Os bonecos.
Bonecos
do Cavaleiro Zodíaco, velho, as armaduras. Foda,
álbuns de figurinha.
Aquelas figurinhas safadas de bairro lá, o cara imprimia na casa dele, na jato de tinta.
Que você preenchia e ganhava um liquidificador.
Sim.
Agora você vê que engraçado que Cavaleiro Zodíaco foi um baita de um sucesso aqui. Foi um baita do sucesso no Japão, mas não teve tanto jogo. Cavaleiros do Zodíaco tá tendo mais jogo, inclusive, recentemente.
Exatamente.
Do que na época. Assim, o único jogo que eu lembro da época foi um RPG do Game Boy que tinha dos Cavaleiros do Zodíaco, cara. Outro jogo da época, eu não lembro. Saiu mais recentemente, começou a sair vários jogos agora, tipo a Batalha do Santuário, bababá. E inclusive tem um jogo muito bacana, muito bacana. Mas é legal, sim. Do Play 2, que é da Batalha de Hades, cara. Os episódios de Hades.
Os ovos, né? Animais de Hades.
Muito,
né?
Foda. O jogo, pior assim, o jogo é legal, cara. Porque assim, ele é uma mistura de cel shading com um poligonal mais clássico para as armaduras. Então os caras têm um traço mais de desenho e as armaduras são metalizadas.
Sai em português, muito legal. Né? Tudo aqui. A galera fez um trabalho para sair legendado. Né?
É, a Batalha do Santuário saiu em português e tal. É, esse do Play 2 eu não lembro de ter jogado em português. Eu joguei em inglês ele mesmo, né? Mas é um jogo até honesto, cara. É muito bacana. É lógico que ele não tá.
Ele é o mesmo
nível
do
Dragon Ball.
Estilo,
esse da Batalha de Hades é
o. É um beat'em up, quase, né?
Não. Esse do Batalha de Hades é de luta. Luta mesmo. Esse que você tá falando é a Batalha do Santuário.
A Batalha do Santuário.
Mas ele tem historinha, tipo aquele Mortal Kombat novo, essas coisas?
A Batalha do Santuário é as 12 casas, Evandro, do Zodíaco. Você
sim,
vai
não, mas no jogo. No jogo você acompanha uma historinha e tal, ou é só porrada
de história? Você vai enfrentando os inimigos até
ele
subir
lembra,
nas casas.
Ele lembra aquele jogo que o pessoal gosta, Dynasty Warriors lá. Dynasty Warriors, de ficar batendo um monte de gente.
Milhões de pessoas, né?
É, fica batendo em um monte de avulso e tal. Esse do Santuário, mas esse que eu tô falando de Batalha de Hades é muito bacana porque ele é um jogo de luta mesmo, entendeu? Imagina que ele é pro Cavaleiros o que o Dragon Ball Budokai foi pro Dragon Ball, só que ele não é tão. Eu acho ainda o Dragon Ball Budokai 3 bem melhor, mas ele é um bom jogo pra Cavaleiros, entendeu? É legal, é um jogo legal, acho que vale a pena jogar. Eu acho que ele vale mais a pena, inclusive, do que os recentes que saíram pra Play 3, hein?
O Cavaleiros recente já é pra turma do Faça Elevar, né?
Faça Elevar. Faça Elevar o cosmo no seu coração. Todo mal combater, despertar o poder. Sua constelação sempre irá te proteger. Supera a dor e dá forças pra lutar.
Outro que é do meu anime favorito de todos os tempos.
Todos são.
Que tá sendo exibido até hoje e provavelmente não terá fim, assim como o amor das pessoas.
Você não vai falar de One Piece, não, né?
É One Piece, compadre!
Tomi, Nensei, Shikara. Kono yo no subete o teni ireta otoko, Kaizoku o Gold Roger. Kare no shinigiwa ni hanatta hitokoto wa, hitobito o umi e karitateta.
Ore no zaihou ka? Oshiki ria kurete yaru. Sagasei! Kono yo no subete o soko ni oite kita.
Otoko tachi wa, Grand Line o medashi, yume o oi suzukeru. 世はまさに大海賊時代。
ありきけの夢をかき集め、探し物を探しに行くのさ、ワンピース。
で、700episódios.
Pensa num jogo genérico. Genérico é o jogo do One Piece.
Mas tá saindo até hoje, tá vendendo pra cacete. Vende mais que esses teus jogos aí favoritos aí. Que esses teus Sonics aí. One Piece, Pirate Warriors, são jogos que você joga com os personagens do One Piece. E é meio como os Cavaleiros aí, né? Aqueles Batalha de Santuário, né? Bota um monte de inimigo na tela e desce o cacete com pad. Tem vários jogos, inclusive alguns que são prelúdios das histórias do anime. Tem uns que se passam já no meio, entre sagas do anime. E os personagens são animais, né? Saudades de voltar a assistir One Piece. Parei no episódio 575.
Caralho, é isso, mano. É loucura.
Continuarei isso, muito em breve. Estou esperando acumular uns 400 episódios pra voltar, porque eu fiz uma maratona inacreditável de One Piece. Achei, sei lá, 10 episódios por dia.
Cara, eu comecei a assistir na Naruto Shippuden. Aí lá pro episódio 70 e pouco do Shippuden, eu falei, cara, não dá mais, mano. O cara tá assistindo 500 episódios de One Piece, mano.
Fãs de One Piece, meu personagem favorito é o Ace, irmão do Luffy, né, protagonista do anime. E
o Luffy é o chapéuzinho.
Chapéu de palha, exatamente, Mugiwara. E o meu segundo favorito é o Zoro, porque o Zoro é animal, que usa 3 espadas, uma em cada mão e uma na boca.
É verdade, hein? Era muito da hora o Zoro. Principalmente aquele filme que foi o Bandeiras que fez ele, né? O Antônio Bandeiras.
Viu antes?
Antecipado, esse é um sample, é um simplesinho pra você.
One Piece, saudades, One Piece, meu coração bate. Meu coração por ti bate, One Piece. Tatuarei One Piece no meu corpo.
Nossa. Sabe um que é até engraçado, que assim, ele não teve tantos jogos. Aliás, ele é uma exceção nesse monte de jogo que a gente tá falando, que se você perceber, a maioria que a gente tá falando é jogo de porrada mesmo, não tem jeito. É o único, inclusive, tem uma história interessante, que esse é o único anime que, na verdade, anime e mangá, que eu completei a série de mangá inteira, até porque era curtinha. E eu adorava. E muita gente vai me julgar agora, porque vai falar que é de menina, não sei o quê. Sakura Card Captor.
Tá aqui, pai. O Bruno é menina mesmo, né?
Tá certo, é isso aí mesmo.
Sakura Card Captor é sério. O bagulho é foda. Eu fiquei tão vidrado na época que eu assisti o anime, eu comprei os mangás, eu comprei os DVDs dos longas metragens dele, que você tava de brincadeira comigo. Só que de jogo ele é bem fraquinho, porque assim, ele tinha muito joguinho assim, genérico, sabe? Tinha um RPGzinho bacana pro Play 1, no Dreamcast tinha um jogo de ficar tirando foto da ação e tal. Então faltou um jogo honesto pra representar Sakura Card Captor de verdade, mas era muito foda, adoro Sakura Card Captor.
Mas olha só, Bruno, Naruto, né? Naruto tem muitos jogos.
Naruto de verdade, você tá
falando. Naruto, meninozinho.
O próprio. Ó, eu vou falar uma coisa pra você. Os jogos de Naruto geralmente são muito, muito bons. Porque eles misturam... o foco tá na luta, mas eles têm os modos de exploração, a campanha, muito, muito legais. Muito legais mesmo. E os jogos que saíram do Ninja Storm são lindos. Eu acho que são um dos jogos mais lindos que eu já vi de parecer o desenho rolando, cara.
Nossa, sim, é padrão mesmo. Eu baixei o demo do penúltimo que saiu e era animal.
Cell shading, né?
Sim. É tudo em cell shading, mas parece, juro, você parece que você tá vendo o desenho, cara. É incrível. É um dos melhores usos de cell shading pra aproximar de anime que eu já vi, de tão bonito que é. E é um jogo que tem uma jogabilidade até bacana. Ele é simples de jogar, porque ele tem um botãozinho lá de ataque e tal, normal, que é o círculo. Aí você tem os ataques com shurikens e tal. Ele muda o ataque de acordo com a direção que você aperta com o botão e tal. É um jogo fácil de você jogar, é acessível. É difícil de você dominar, mas uma vez que você domina também, meu amigo. Um dia só, depois
sai de cartaz. Digimon, Bruno. Digimon teve jogo decente?
Digimon
era um clássico.
Digimon tinha vários jogos no Play 1.
São campeões.
Era um RPGzinho mediano. Não vou dizer que era bom, mas era um RPGzinho mediano e tal.
Caralho. Digimon, porra. Eu confesso que... Não,
tinha RPG, nos olhos tinha jogo de luta.
Hein, Bruno? Lágrimas nos olhos quando teve a primeira transformação do Angelmon.
Nossa, velho. Pode crer. Que era o único que ele não devolvia, ficava aquela coisa... Não, vai. E aí ele
devolveu. Como era o nome do boneco, do dono dele?
Puta, eu não
molequinho,
lembro.
Molequinho, mano. Molequinho, ele mon era... brother, tá ligado?
Ele era irmão do dono do Garomon lá, que eu não lembro. Eu só lembro o nome do Tai, que era o dono do...
Agumon era da hora.
E por isso, inclusive, é o que eu falei já. Digimon, os jogos Pokémon são melhores que Digimon, mas ou a primeira temporada de Digimon dá de lavada.
Porra, a musiquinha da menina, como era o nome da menininha de rosa, mano? Mimi,
isso.
A menininha que eu lembro de rosa é a Angélica fazendo a música do
Abertura.
Digimon.
Basta o perigo chegar, eles virão pra salvar. Digimon são demais.
Digimon são campeões.
Musiquinha quando eles digivolvia, puta que pariu.
Puta, não, e o legal do Digimon era isso, porque o personagem digivolvia e tal, ele podia voltar pro estado anterior. Então era sempre aquela expectativa, será que ele vai devolver pra essa batalha? E ele devolvia mais ainda. Porque o do Pokémon, via de regra, o cara evoluiu, nunca mais ele volta pra forma anterior. E um abraço, né? O Digimon não, o Digimon. Pô,
o Patapom vai... parece um pincher, maluco. E ele vira o Satanás, mano.
Eu nunca assisti esse Naruto aí.
Nossa, você nunca assistiu Digimon?
Foi o último que eu assisti.
Eu vi
gravava
assim,
na perdido, VHS né? Semana inteira, mano. Todo dia de manhã na Jérica.
Eu vi assim,
e aí,
perdido.
Final de semana assisti assim, com meu irmão.
Nossa, Digimon era foda. Digimon.
Música, a guitarrinha da música, Bruno, do solo. Que era sempre quando ele dava um mega golpe.
Cara do Jetix, né? Digimon. Sim. O Jetix que antigamente era Kids, qual era o nome? Discovery Kids?
Não. Não, o Discovery Kids era... O Jetix não existe mais, né?
Tá, mas antes de virar Jetix era Discovery Kids?
Não sei, não. Inclusive, eu acho que não é. Eu acho que é o Disney XD o que era o Jetix agora, não é?
Não.
Eu sei lá, mano. Eu sei que Jetix não existe mais.
Você está por fora.
Hoje em dia só tem Discovery Kids, Cartoon,
Fox Kids, o antigo Fox Kids. Aí virou Jetix.
Ah, e tem Boomerang, e tem o Gloob.
Quem mais? Tem mais alguma coisa? Lógico que tem milhões
tem
de coisas.
Tem muita coisa. Não, pera aí, eu quero falar. Tem muita coisa.
Caralho, achei a música da Mimi, meu Deus.
Evandro, tem um que você vai lembrar, que eu tenho certeza que você jogou. Será? Que é um jogo de luta que é baseado num mangá também, no anime, que é o JoJo's Bizarre Adventure, meu amigo. Que tinha um de luta. Bizarro. Que era os caras que tinha tipo um guia espiritual.
Não, japonês existe total essa porra. Mas era bom, era um jogo
era
de luta.
Era da hora, um jogo de luta muito da hora. Quer saber outro jogo de luta da hora também? Bleach tinha. Bleach, que é um anime até recente.
Exatamente.
Tinha um jogo de luta do Bleach também. Pro SP, saiu jogo pra caramba de luta do Bleach. Tem um jogo. Tem um jogo não, são dois jogos que tem de um anime. É, que na verdade tem anime só em ova mesmo. Acho que só tem em forma de ova. Tem poucos episódios do anime. Mas tem um mangá que é um dos mangás mais pesados, mais barra pesada que eu já vi na minha vida. O bagulho é tenso.
Folhas?
Tenso. Não, que folha, barra pesada, tenso, que é o Berserk, cara, Sword of Berserk do Dreamcast.
Verdade.
E saiu também o Berserk pro Play 2. Os jogos são foda. O do Dreamcast tá um pouquinho travado pra jogar, mas o jogo é muito legal. O mangá do Berserk, meu amigo, se você quer ler mangá adulto, pesado, barra pesada, vai ler Berserk, velho. Se tiver estômago fraco, for menininha, não leia, porque o bicho pega lá. Literalmente o bicho pega. É barra pesada de tudo que você puder imaginar, velho. Tudo.
Meu amigo, tchau,
e os jogos eram muito, assim, não, muito bons na memória. Mas o fato de você poder estar jogando, inclusive foi, o Berserk foi um dos casos. Apesar de eu ter jogado já no Dreamcast, isso em 99, eu não tinha nem ideia que o Berserk tinha mangá. Eu fui conhecer só depois mesmo, sabe? E que puta mangá, velho. É foda. E se você quiser conhecer, procura o jogo do Play 2 que tá mais legal, mas o Dream é bacana também pra você ver, mas mecanicamente falando, em termos de gameplay, tá um pouquinho travado hoje em dia. Love Hina. Vocês conhecem Love Hina?
Obviamente, foi um dos grandes quadrinhos, dos grandes mangás que eu li na vida, foi Love Hina.
Cara, Love Hina é
muito
fantástico.
Engraçado.
Eu descobri Love Hina e foi muito engraçado, assim, né? Eu já tava na faculdade, e aí tinha uma amiga minha lá do curso, já tava fazendo ciência da computação, e uma das meninas falou assim, ó, trouxe um DVDzinho pra mim, com animes, tipo Bubblegum.
Pirataria comendo lindo.
Olha os animes que ela colocou pra mim: Bubblegum Crisis, Excel Saga. Quem conhece Excel Saga é muito foda. E Love Hina. Cara, eu adorei Love Hina. Assisti do começo ao fim, cara, de uma tacada só, sabe? Love Hina era muito foda. E o mangá é foda.
É hilário, né?
É muito engraçado, velho.
O Love Hina, só um parênteses, Bruno, é o do molequinho que vai lá pra República
de Mulheres, no, né? Isso, que ele vai ser o senhorio lá da pensão.
Excelente, excelente. Love Hina é muito engraçado. Muito engraçado.
Sabe um outro que os senhores estão esquecendo também, que já é um pouquinho mais recente, mas que tem jogos excelentes pra plataformas portáteis? Yu-Gi-Oh! Como eu joguei Yu-Gi-Oh! No Game Boy Advance?
Mano, meu irmão jogava igual um retardado. Deve ter uns 500 horas.
Cara, Yu-Gi-Oh! No Game Boy Advance era um bagulho louco, porque assim, você podia importar teu deck. Então eu tinha as cartas, e aí você digitava o código das cartas e importava teu deck pro jogo, cara. Aí você jogava no Game Boy com as tuas cartas, com o teu deck. Louco, cara. Louco. Ghost in the Shell, cara. Tem um no Play 1 e tem o do Play 2, que é muito... Assim, o jogo do Play 2 é um jogo de ação em terceira pessoa, que a ambientação desse jogo é fantástica.
Jogou nessa, hein, Bruno?
Não, se liga.
Carinha de PS2 clássico.
Mas se liga na ambientação dele, que louco, velho.
Ghost in the Shell. Você sabia que Ghost in the Shell, a protagonista aí, vai ser a Scarlett Johansson?
Os caras tão de zoeira com a minha cara.
Que zoeira o quê, mano? Respeita a Scarlett aí, mano.
Tudo bem, eu gosto dela, viu? Ela faz uma ótima Viúva Negra, mas depois daquela porcaria daquele Lucy, meu amigo.
Lucy é animal, espetacular, Lucy.
É animal no mau sentido, animal. É tipo assim, um animal.
Você
um
sabia que o Ela do Joaquim Fênix é a sequência do Lucy?
Você viu que essa sua teoria besta aí que ela virou um pendrive lá, agora ela tá lá no sistema. Ah, toma banho.
É sim.
Aliás, pesquisa. O Ela é um baita de um filme. O senhor não devia nem colocar os dois na mesma frase. Se colocar o Ela e colocar a droga do Lucy na mesma frase, tipo, é um ofensa.
O Lucy é iradíssimo. É Luc Besson fazendo o seu Akira.
Não, mas é que tá. E me decepcionou muito mais que tenha sido o Luc Besson que tenha feito o filme, sabia? Na hora que eu vi, falei. Porque eu confio no Luc Besson. De verdade, eu confio no Luc Besson. Aí eu vi aquilo e falei assim: não, tá errado isso. Agora tem aqueles jogos, só por curiosidade, tem alguns jogos que você nem pensa que eles vieram de anime e vieram, como é o caso do querido, o verdadeiro, eu vou falar do verdadeiro, tá? Não do que vocês gostam, que é essa porcaria aí, o Decap Attack americano, mas o verdadeiro Decap Attack, que é o Medical Hat, é baseado num anime, cara.
Olha aí, rapaz, não sabia.
Decap Attack é a caveirinha, né? Caveirinha maneira, mano. Simpática pra cacete.
Diz que isso é melhor que o.
Esse é o verdadeiro do Cap Attack. O da Cap Attack foi baseado.
Igual o turma da Mônica no Castelo da Grão.
Exatamente. Igual o Mario 2. E o Little Nemo, cara. O Dream Master do NES também é um anime.
Que excelente, Bruno. Que fantástico. Muito feliz. Muito feliz de relembrar nessa edição 99 Vidas. O 99 Vidas nasceu pra isso, pra relembrar os grandes clássicos, aqueles momentos épicos das nossas infâncias e tudo mais. Por isso, peço para os nossos amigos aqui, Bruno Carvalho, Evandro de Freitas, eu também darei a minha opinião de um jogo que você acha marcante desse gênero, que é adaptação de animes.
Então primeiro o senhor olha esse vídeo aí, o senhor não despreza o ironismo. Esse jogo, eu já falei, eu comentei eles pra vocês no programa do NES, cara. Ele pega os inimigos, você alimenta e aí você ganha as habilidades do inimigo entrando no inimigo, tipo, ele veste o inimigo.
Caralho, que animal. A ideia é excelente, hein?
Esse jogo é da Capcom, só pra vocês querem saber.
Ah, por que será?
Capcom com esse seu estilo Mega Man aí, em tudo na vida, né? mas ficou animal, viu, Bruno? Achei excelente.
É muito louco esse jogo. É muito louco esse jogo, cara.
Peço desculpa, peço perdão por ter subestimado e
só que eu falei que igual o Hulk de sapo.
3h40, vai lá. Vamos aqui colocar 3h40. Ele pegar outra roupa pra você ver como é que é legal.
Caralho! Como é que não tem jogo desses, cara, mancho? Mais novo. Animal. Excelente. Link no post. Pequeno Nemo.
Caraca, não faz o menor sentido, mano. Ele joga comida, Aí o bicho que deveria estar satisfeito, que acabou de comer, ele abre a boca pra ele entrar dentro do bicho.
Aí vai entrar.
Mas é uma puta ideia, mó diferente.
Entrou num lagarto, olha aí.
Diferente assim, é um mix, né, do que era o Mega Man.
Gostei, cara. Pô, nobre amigo ouvinte, veja esse link aí com o Bruno Carvalho, que sempre traz pérolas para este pequeno podcast. Vamos lá, Evandro, uma recomendação aí de animes que você disse assim.
Galera, tem que jogar, cara. Dragon Ball Z Budokai 3. Isso, como eu falei até hoje, é um jogo de luta honestíssimo. Se você tem um amigo que é fã de Dragon Ball, certeza que você tem. E vocês vão jogar e vão se divertir pra cacete. Dá pra destruir até a fase inteira, como se fosse o mundo, sabe? E todos os golpes, todos os personagens estão lá e tal. Então, é honesto até hoje. Joguem.
Fantástico. A minha recomendação vai ser Yu Yu Hakusho, jogo do 3DO com Riei soltando seu dragão gigantesco e que vocês menosprezaram dizendo que não é gigantesco. Tem um link no post aí provando que o dragão é gigantesco e é fantástico, é brilhante.
Yu Hakusho, puta lagartixa que o cara solta do bandido aí.
Bruno!
É até injusto recomendar, porque tem muita coisa boa, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou recomendar o último jogo que eu mencionei, que foi o Little Nemo, que os senhores viram a transformação da opinião do Jurandir, e eu tenho certeza que se vocês tiveram a oportunidade de jogar, e vejam só vocês, é um jogo do Nintendinho,
segundo o Jurandir. E tem mais três cores, hein?
É isso, o Jurandir fala que tem três coisas, então vocês vão ver que o jogo é divertidíssimo. Né, divertidíssimo. Entendeu? Então, minha recomendação vai ser o Little Nemo, o Dream
não
Master.
Tem um, não saiu continuação nem nada?
Só esse.
Porra, que pena, hein?
Caraca.
E é muito bacana, o jogo é muito bom. Vale muito a pena vocês jogarem.
Excelente, olha só, esse foi o 99 Vidas sobre jogos baseados em animes. Por favor, ficaram trilhões de jogos de fora. Complemente aí nos comentários ou nas redes sociais, de preferência nos comentários, eu amo Facebook, Twitter e tudo mais, mas com o passar do tempo essas postagens ficam no passado, né? Nos comentários não, ficam eternizadas aqui no post desse cast. Então se um cara está ouvindo esse programa em 2017, ele vai olhar os comentários e vai ver lá os comentários dos nossos amigos, nossos ouvintes, etc. E vai complementar o papo, né? Se comentar no Facebook, no Twitter, vai sumir, né? Sempre some essa porra, né?
Sabe o que é pior? Tem muita gente que fala que escuta no ônibus e, tipo, fica dando risada e tal. E, puta... Nossa, olha, hoje... Eu tava no ônibus hoje. Pior que eu tava escutando o cast de Silent Hill. Eu tava lá no ônibus e tal. E aí, tipo, num dado momento, eu comecei... Acho que acabei me exaltando um pouco. E o motorista começou a bater boca comigo, velho.
Que isso, cara?
Do nada. Começou a bater. Aí, tipo, eu fiquei indignado. Porque o cara não tem que se meter nos meus assuntos, né?
Sim, tá bom.
Tipo, eu peguei e virei pra ele e falei: ô, motorista, segura tua onda aí. Você tá passando do ponto. E aí, todo mundo no ônibus começou a dar risada. E aí, pegou e me jogou pela janela, velho.
Tava vindo. O bom Jorginho caiu de novo. Isso que eu acho bonito.
Excelente stand-up do Bruno. Muito bom. Chaves, honesto. Honestíssimo. Muito bom.
Daqui um tempo a gente tem que fazer a disputa do stand-up, só que a gente não avisa de quem que é o dia, tá ligado? Estou ansioso pelo stand-up do Easy, mano.
Deixa aqui seu comentário no 99vidas.com.br. Nós temos nossas redes sociais que você dá uma curtida e uma seguida pra fortalecer no @99vidas e no facebook.com/99vidas. Muito obrigado aos nossos amigos patrões que continuam colaborando semanalmente e mensalmente com 99 Vidas para que esse podcast continue existindo. Tem solução para quem não... Ah, não tem um cartão de crédito internacional, não consigo colaborar com 99 Vidas. Tem solução aí, você pode vincular a sua conta do PayPal e fazer um boleto bancário, pagar um boletim bancário, ele vai creditar na sua conta do PayPal e você vai assim poder pagar o Patreon na forma honesta, linda, que a gente espera. É isso. Até semana que vem. Tchau.
Até semana que vem.
Bye, bye. Uau. estamos aqui,
o Jeff. Peraí, filho, o Evandro não foi buscar alguma coisa?
Não sei, foi?
Eu acho que foi.
Caralho, que empolgado, macho. O cara vem na.
Pro tio.
Vamos.